Estamos apresentando Salão Verde.
A gente ouviu no último bloco que as negociações para um novo acordo global de redução de emissões de gases estufa andam complicadas lá em Cancún, no México. Mas enquanto os governos não chegam a um consenso sobre como cuidar melhor do planeta, moradores de São Paulo resolveram arregaçar as mangas e promover eles mesmos, em parceria com a prefeitura, a revitalização de praças da cidade. O repórter Felipe Neri foi a São Paulo conhecer o movimento Boa Praça e conta agora pra gente o que encontrou por lá.
Estamos na maior cidade do Brasil e da América do Sul. A frota de quase 7 milhões de automóveis dentro da metrópole equivale a 3 carros para cada 5 habitantes. Mesmo ao lado do principal parque de São Paulo, o Ibirapuera, o barulho e a poluição não dão trégua. Mas lá dentro, as árvores parecem silenciar o resto da cidade. O ar puro e o som dos pássaros fazem dali o local ideal para a designer gráfica Silvia Carvalho levar os filhos para brincar no parquinho infantil.
Eu acho o espaço maravilhoso. Parece que você não está nem em São Paulo e tem uma área ótima para as crianças, para fazer esporte. Super tranquilo. Eu adoro. Principalmente morando em apartamento, tem que ter um lugar verde por perto, né?
Mas quem mora longe do parque ou se acostuma com a selva de pedra ou reconstrói os espaços públicos que fazem parte do cotidiano no bairro. A 7 quilômetros do Ibirapuera, um grupo de moradores escolheu a segunda opção. E as praças, que antes estavam abandonadas, ganharam um novo significado para um grupo de paulistanos. Em 2008, Alice, a primeira filha da administradora Cecília Lotufo, pediu algo diferente para o aniversário de 4 anos. Nada de brinquedo caro ou festa temática do último lançamento do cinema para crianças. Moradora do bairro Alto Pinheiros, a pequena Alice pediu para os pais um parquinho novo na praça por onde ela passava todos os dias quando ia para a escola. Cecília Lotufo ainda lembra o dia da decisão.
Alice, vamos fazer o seguinte, se você quiser mesmo fazer aniversário aqui, consertar esses brinquedos para conseguir fazer esse aniversário, então você teria que pedir para as pessoas, em vez de te dar um presente de aniversário, te dar esse conserto. Você eventualmente não vai ganhar tantos presentes como você gostaria. Você vai ganhar um grande presente, que é o parquinho novo. Topa isso? Ela topa. Então tá bom, então vamos que vamos.
Da ideia até o dia da festa, vieram conversas com os vizinhos, com a prefeitura e com o comércio local. Cecília decidiu fazer uma festa comunitária.
Fui na prefeitura, falei que eu ia fazer uma festa pública. Fui batendo de porta em porta, mandei e-mail para 1000 amigos, ligar, fui no supermercado, fui na academia, fui na loja de material de construção.
E a festa assim aconteceu.
Fiz um bolo de 1 metro com 2 andares. A gente fez em casa, 40 latas de leite condensado de brigadeiro. Fiz pizzada, saíram 200 pizzas no dia. Na hora do parabéns, as pessoas do prédio cantando. Foi emocionante.
Acabou a festa e veio a maior dificuldade. Como evitar que a degradação da praça continuasse depois da reforma? A solução encontrada por Cecília e Alice foi bater novamente de porta em porta e encontrar vizinhos dispostos a formar um grupo de zeladoria local. Os 16 integrantes do grupo chegaram logo a um consenso, para que a praça desse certo, só com encontros constantes no local. Uma vez ao mês, os vizinhos passaram a se reunir para um piquenique. Formaram o movimento Boa Praça, que hoje reúne mais de 500 cadastrados no blog coletivo do grupo. E mais gente começou a chegar. Com o aumento de participantes, o piquenique comunitário acabou migrando para outras 2 praças. Hoje, uma comunidade de constante vigília foi formada no bairro, ou pelo menos nas proximidades das 3 praças. Em vez de esperar que a prefeitura chegasse para mudar a situação das praças, os próprios moradores foram até ela e se tornaram parceiros. Para a supervisora de cultura da subprefeitura de Pinheiros, Vera Veloso, o esforço dos membros do movimento Boa Praça só tem a contribuir com o executivo local.
A procura dos moradores para recuperar a praça é muito mais importante, ou é tão importante quanto o trabalho da gente, porque é ele que vai trazer o problema que está existindo na praça, perto da casa dele, para que a gente possa solucionar. Então, eu acho que é fundamental a parceria da prefeitura com os moradores na recuperação, não só das praças, mas das ruas, dos parques e de tudo que for possível a gente poder ajudar.
Para Cecília Lotufo, a articulação de moradores se faz ainda mais importante numa cidade como São Paulo. Para Cecília, a vida nas praças traz uma segurança que ela jamais havia encontrado em qualquer cerca elétrica.
Cada vez mais a gente vai colocando nas nossas vidas muros, grades, e cada vez mais a gente percebe que a gente se sente inseguro. Então, começa-se um processo de falar, não, segurança tem que estar em outras bases. Então, a base comunitária, no processo que a gente vem vivendo, hoje, ando na rua, eu vou encontrando os vizinhos, cumprimento, as pessoas me conhecem, eu me sinto tão mais segura.
Quem quiser mais informações do Movimento Boa Praça, é só acessar o blog coletivo do grupo, www.boapraçasemcedilha.ning.com. Repetindo, www.boapraçasemcedilha.ning.com. O Piquenique nas Praças é realizado sempre no último domingo do mês.
A exploração de petróleo na camada pré-sal terá de ser acompanhada obrigatoriamente de monitoramento das emissões dos gases do efeito estufa. É o que diz o projeto de lei dos royalties e Fundo Social do Petróleo, que acaba de ser aprovado pela Câmara e aguarda sanção do presidente Lula. De acordo com o texto, as empresas deverão apresentar um inventário periódico sobre as emissões relacionadas à atividade petrolífera.
Elas também serão obrigadas a realizar auditorias ambientais do processo de retirada e distribuição do petróleo e do gás, além de elaborar um plano de contingência para acidentes de vazamento. Trata-se de uma medida preventiva que ganhou importância ainda maior depois da explosão de um poço da British Petroleum em abril, no Golfo do México. O acidente deixou 11 mortos e provocou um desastre ambiental ainda incalculável, após o vazamento de cerca de 780 milhões de litros de óleo em água. Marítimas.
Os 3 anos de atividades do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, estão reunidos na revista Ambientação, que acaba de ser lançada pelo GDF. O IBRAM é o principal órgão executor da política ambiental do Distrito Federal. Cabem ao órgão, por exemplo, a gestão das unidades de conservação, o monitoramento da qualidade do ar e as ações de fiscalização e licenciamento.
Além de fazer uma espécie de prestação de contas aos brasilienses, a revista também apresenta um diagnóstico da situação ambiental que poderá ser útil para a formulação das políticas e ações do governador eleito Agnello Queiroz. O IBRAM ainda carece de estrutura pessoal e de equipamentos para atender todas as demandas. Mesmo assim, conseguiu recentemente concluir os planos de manejo das estações ecológicas do Jardim Botânico e de águas emendadas, além da reclassificação dos parques e unidades de conservação distritais.
A revista Ambientação terá uma nova edição a cada 2 meses. A publicação é gratuita e pode ser baixada da internet pelo site do IBRAM, www.ibram.df.gov.br. À direita da página, há um link com o nome Ambientação. Repetindo, IBRAM, com M no final, .df.gov.br.
Dica da semana.
Você já se imaginou no meio de uma tempestade em uma casa situada em área de risco? Essa e outras experiências marcantes fazem parte da exposição Água na Oca, em cartaz até maio de 2011, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. São instalações audiovisuais e interativas, aquários reais e virtuais, terrários, fotografias, vídeos, esculturas e maquetes de embarcações espalhados pelos 3 andares da Oca, construção projetada por Oscar Niemeyer em um dos principais pontos de lazer da capital paulistana.
A Água na Oca tem origem na exposição Water H2O igual a Life, exibida no Museu de História Natural de Nova York em 2007. Aqui no Brasil, a mostra chega 10 vezes maior, passando dos 800 metros quadrados iniciais para 8 mil metros quadrados. Por isso, adaptações foram necessárias, como comenta Bianca Sinsler, diretora do Instituto Sangari, que apoia a exposição.
A gente fez uma adaptação de todo o conteúdo que veio de Nova York para que se adaptasse à realidade brasileira, para que a gente pudesse mostrar para a sociedade brasileira, para o público brasileiro, a realidade, a história, né, de um bem que para nós é tão precioso, é precioso para todos, mas que para nós tem uma representatividade maior, até porque nós temos uma imensa quantidade dele.
Um dos pontos fortes da exposição, segundo Bianca, são os estímulos sensoriais.
Essa não é uma exposição cheia de texto, cheia de conteúdo, ela é muito mais uma exposição sensorial, então você vai ter uma série de interativos, uma série de experiências e sensações ao entrar na exposição, ao passar e ver a exposição, mas nós queremos e temos o intuito de gerar nas pessoas e nas crianças que visitam essas exposições um certo questionamento, gerar perguntas, fazer com que eles saiam das exposições querendo saber mais.
Fora do Brasil, a exposição Água foi vista por mais de 1 milhão de pessoas. Aqui, a expectativa é de que a mostra atraia entre 200 mil e 300 mil visitantes. Então, se você passar por São Paulo até maio do ano que vem, vale a pena dar um pulinho lá no Ibirapuera para ver a exposição Água na Oca.
Com essa dica de passeio na capital paulistana, a gente fica por aqui. O Salão Verde de hoje foi apresentado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lena Araújo, Lucélia Cristina e Felipe Neri, com trabalhos técnicos de Chico Mendes. A coordenação é de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.